Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 13 de junho de 2024.
Vamos ao destaque do dia, saúde bucal.
O programa Brasil Sorridente vai receber mais de 4 bilhões de reais de investimentos do governo federal.
O objetivo é ampliar o atendimento odontológico pelo SUS e levar ações preventivas para as escolas. Pablo Mundim.
Ação Mais Saúde Bucal nas escolas vai alcançar 26 milhões de crianças e adolescentes e mais de 5 mil municípios do país. Eu volto daqui a pouco com mais informações ao vivo.
E também na Voz do Brasil de hoje.
Presidente Lula participa de fórum da Organização Mundial do Trabalho em Genebra, na Suíça, e fala sobre novas formas de trabalho e desafios globais no mundo após a pandemia.
O presidente também levou pauta brasileira no G20 para ser discutida com os demais países. Inclusive a proposta de taxação dos super ricos.
Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. O Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super ricos.
E ainda é hora de levar as crianças para vacinar contra a poliomielite.
A campanha do Ministério da Saúde termina amanhã, mas a vacina continuará disponível nas unidades básicas de saúde.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo em redenacionalderadio.ebc.com.br ou no canal Gov, na sua TV aberta.
Reduzir a desigualdade salarial, promover condições de trabalho dignas, alinhadas com as novas tecnologias, desenvolvimento econômico sustentável e justiça social.
Pontos abordados hoje pelo presidente Lula em Genebra, na Suíça.
Ele discursou no Fórum da Coalizão Global pela Justiça Social, promovido pela Organização Internacional do Trabalho.
O Brasil exerce a co-presidência da coalizão, que busca avançar nos direitos e na igualdade no trabalho.
O recém-criado Fórum é uma iniciativa da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, e reúne representantes de governos, de empregados e empregadores em prol da justiça social e do trabalho decente. Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou os desafios globais no mundo do trabalho, como a recuperação econômica pós-Covid-19 e o impacto das mudanças climáticas e das novas tecnologias, com o advento da inteligência artificial. Lula afirmou que a OIT é ainda mais relevante no atual contexto. O presidente ressaltou ainda que é urgente reduzir a informalidade e a desigualdade salarial em todo o mundo e pontuou algumas ações já colocadas em prática pelo Brasil.
Retomamos as políticas de valorização do salário mínimo, da erradicação do trabalho infantil e de combate às formas contemporâneas de escravidão. Aprovamos uma lei sobre igualdade de remuneração entre homens e mulheres. O Brasil se inspirou no governo espanhol para regular o trabalho por aplicativo de transporte.
Segundo Lula, a busca por justiça social e a luta contra as desigualdades são prioridades do Brasil na presidência do G20, o grupo que reúne as maiores economias globais, cujo encontro será em novembro. Ele criticou a concentração de renda pelo mundo e voltou a defender a taxação dos super-ricos, proposta pelo Brasil no âmbito do G20.
Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. O Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super-ricos no debate do G20.
Em seu discurso, Lula defendeu também a preservação do meio ambiente, citando a tragédia climática no Rio Grande do Sul. Ele lembrou que um modelo econômico mais sustentável é fundamental não apenas para proteger o planeta, mas para garantir renda e emprego aos trabalhadores. O presidente também falou sobre os conflitos pelo mundo, citando a situação na Ucrânia e na Faixa de Gaza, que já deixou milhares de mortos. E destacou ainda o interesse do Brasil em participar e ajudar a viabilizar discussões de paz entre as duas partes. De Genebra, na Suíça, Gabriela Noronha.
Também durante a passagem por Genebra, o presidente Lula se reuniu com o diretor-geral da OIT, Gilbert Humbo.
Entre os temas, os dois conversaram sobre o envelhecimento da força de trabalho e a necessidade de ajustes previdenciários, além dos desafios relacionados à inteligência artificial.
Lula se encontrou ainda com a presidente da Confederação Suíça, Viola Amherd, onde falaram sobre a paz entre a Rússia e a Ucrânia.
O último compromisso antes de partir para a segunda parte da agenda na Itália foi uma cerimônia em comemoração aos 35 anos da obra O Alquimista, do escritor brasileiro Paulo Coelho.
E o presidente Lula já deixou Genebra, na Suíça, e chegou hoje a Roma, na Itália.
Lá ele se reúne com os líderes dos países que fazem parte do G7, o grupo que reúne algumas das maiores economias do planeta.
A repórter Luciana Colares está na Itália e preparou uma reportagem sobre o que devemos esperar da participação do presidente Lula como convidado para a reunião do grupo.
O G7 é composto por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. São as 7 maiores economias do mundo. Elas se reúnem uma vez por ano desde 1975. Entre 1997 e 2013, o Grupo dos 7 virou o Grupo dos 8, com a inclusão da Rússia. O país foi suspenso em 2014, após a anexação ilegal da Crimeia. No ano passado, o presidente Lula foi convidado pelo primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, a participar da cúpula do G7. E as cúpulas costumam contar com a presença de países convidados. O Brasil será recepcionado mais uma vez. Esse ano, o presidente Lula atende ao convite da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, e é a 8ª vez dele no encontro. As 6 primeiras ocorreram nos 2 primeiros mandatos, entre os anos de 2003 e 2009. Desde então, o Brasil não comparecia a um encontro do grupo. A 7ª participação do presidente brasileiro foi em 2023. A Itália, este ano, assumiu pela 7ª vez a presidência rotativa do G7. E o Brasil está na presidência do G20, grupo que reúne as 20 maiores economias globais. Desde o ano passado, o governo brasileiro vem mantendo o diálogo estreito com a Itália. O pesquisador e membro do Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil, Giorgio Romano, fala sobre a importância do Grupo dos 7 e da participação do Brasil.
A Meloni, ela entende que o processo que ela lidera do G7 tem que dialogar com o G20, que é liderado hoje pelo Brasil. Por isso que é tão importante o Lula ir. É que é bom que ele conseguiu ir, porque ele vai levar a agenda do G20 para o encontro do G7. Diz, ó, o G20 quer taxar os ricos. O G20 quer cooperação para bater a fome e a pobreza. Essas são as prioridades.
Durante 3 dias, o presidente, que vem acompanhado de uma comitiva de ministros, faz uma série de encontros bilaterais paralelos à cúpula. O encontro é em Fasano, em Puglia, na Itália. A região ao sul do país tem mais de 1000 anos. Pacata e cercada de oliveiras, a cidade está bem movimentada por causa da reunião, que recebe também, por exemplo, o Papa Francisco como convidado. De Bari, na Itália, Luciana Colares de Holanda.
No Rio de Janeiro, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou hoje do Fórum de Investimentos Prioridade 2024.
O fórum é organizado com recursos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita e voltado para os debates sobre as melhores formas de aplicação desses recursos.
Geraldo Alckmin reafirmou os compromissos do governo federal brasileiro com a responsabilidade fiscal e o controle da inflação.
No Fórum de Investimentos organizado por sauditas, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participou do painel Neoindustrialização e o Futuro do Brasil, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Alckmin falou sobre desenvolvimento inclusivo e preservação ambiental e destacou a relação comercial entre o Brasil e a Arábia Saudita e as perspectivas entre os dois países.
A Arábia Saudita é um grande parceiro comercial do Brasil. Chegamos a quase 7 bilhões de dólares de comércio entre os países, tenho certeza de que com a Arábia Saudita nós vamos poder crescer ainda mais num importante intercâmbio cultural, social, turístico, fortalecendo identidades, fortalecendo esses laços de parceria. E na economia, com investimentos recíprocos e crescimento ainda mais do comércio exterior.
O presidente em exercício reforçou que o Brasil vive um momento ímpar para novos investimentos e que o governo brasileiro está comprometido com o arcabouço fiscal.
O compromisso do governo do presidente Lula com o arcabouço fiscal, o Brasil é um país de absoluta responsabilidade fiscal e compromisso com a questão fiscal e, de outro lado, com o controle absoluto da inflação. O Brasil vive um momento importante. Nós tivemos queda da inflação, tivemos queda do risco Brasil de 254 para menos de 180, tivemos uma importante queda do desemprego, com isso melhorou a renda dos brasileiros, tivemos um crescimento do PIB.
Realizado pela primeira vez em uma cidade da América Latina, o Fórum de Investimentos Prioridade 2024 teve como tema Investir em Dignidade. O evento, organizado com recursos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, debate caminhos para o desenvolvimento sustentável, a inclusão social e a transição ecológica. Reportagem, Alessandra Lago.
Levar saúde bucal a todos os brasileiros. Essa é uma prioridade do governo federal.
E para isso, só este ano serão investidos mais de 4 bilhões de reais para ampliar o acesso ao programa Brasil Sorridente, que está completando 20 anos.
Nós estamos aqui no estúdio com o repórter Pablo Mundim, que acompanhou a divulgação de uma pesquisa sobre esse tema e traz os detalhes para a gente.
Oi, Pablo, boa noite. Entre os dados dessa pesquisa, revela que houve uma melhoria, né, principalmente na saúde bucal das crianças, é isso?
É isso. Boa noite, Mariana, Luciano e a você, ouvinte da Voz do Brasil. No país, mais da metade das crianças de 5 anos de idade não possuem cárie nos dentes. É o que aponta a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo o estudo, cerca de 53% das crianças estão livres da doença. O número é 14% maior em relação ao resultado da pesquisa anterior, feita em 2010, que apontava que 46% das crianças brasileiras tinham cáries nos dentes.
E, Pablo, essa melhoria ocorreu em todo o país?
O levantamento, Luciano, foi realizado em todas as 27 capitais do país e revela que quase todas as regiões avançaram no tratamento contra a cárie, com exceção do Centro-Oeste, que teve uma pequena diminuição de 38% para 37%. No Sul, Sudeste, Nordeste e Norte, o índice de crianças sem cárie subiu, ou seja, melhorou.
Pablo, e qual é a meta, então, do Ministério da Saúde em relação à saúde bucal das pessoas?
Mesmo com todos os avanços na Política Nacional de Saúde Bucal, menos da metade dos brasileiros, cerca de 45%, tem cobertura no tratamento na rede pública. A meta do governo federal é alcançar pelo menos 70% de cobertura odontológica. Hoje, ao comemorar os 20 anos de Política Nacional de Saúde Bucal, a ministra da Saúde disse que o governo federal vai investir mais de 4 bilhões de reais nessa política esse ano. Com o recurso, o governo vai poder contratar 6 mil equipes especializadas, implantar 100 centros de especialidades odontológicas e 300 unidades odontológicas móveis. A ministra Anísia Trindade explicou que o investimento está sendo dobrado.
Hoje, nós temos 4,3 bilhões de investimento no ano de 2024 em saúde bucal, o que representa 123% em relação a 2023. Então, esse eu acho que é um indicador importante de prioridade.
O programa Brasil Sorridente, criado em 2004, tirou o Brasil do grupo de países no ranking da OMS com maior prevalência de cárie dentária. A representante da OPAS OMS aqui no Brasil, Socorro Gross, disse que o programa é uma referência na América.
Os problemas de saúde bucal em nossa região das Américas, eles afetam muito a população mais vulnerável, a que não tem dinheiro. O Brasil tem uma política de saúde bucal que tem 20 anos, que tem uma maturidade, que mostra resultados. Isso é muito relevante.
No ano passado, o governo voltou com a Política Nacional de Saúde Bucal como direito de todos os brasileiros, como a Caroline, moradora de Itaipuã, no Distrito Federal. Ela diz que o tratamento dentário oferecido pelo SUS é rápido e eficiente.
Sobre o atendimento, é excelente, uma equipe prestativa e eficiente. Ah, e sobre as remarcações das próximas consultas. Ela faz tudo pelo celular, prático e rápido.
Pablo, e quais são os próximos passos para ampliar a Política Nacional de Saúde Bucal?
Levar o programa para as escolas, Luciano. Só este ano, a previsão é investir 188 milhões de reais na compra de insumos e instrumentos para o tratamento de estudantes de escolas públicas matriculados no ensino básico. A ação Mais Saúde Bucal nas escolas vai alcançar 26 milhões de crianças e adolescentes e mais de 5 mil municípios do país. Volto com vocês.
Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil.
Uma gotinha que faz toda a diferença.
A vacina contra a poliomielite está disponível nos postos de saúde de todo o país.
A campanha vai até amanhã e crianças menores de 5 anos devem se imunizar.
Conhecida como paralisia infantil, a doença não registra casos no Brasil há mais de 34 anos.
Mas a cobertura vacinal vem caindo e por isso é importante não descuidar das vacinas.
A dona de casa, Mércia Rodrigues, moradora de João Pessoa, é do tipo de mãe que não dorme no ponto. Assim que soube da campanha nacional de vacinação contra poliomielite, levou a filha de 4 anos.
Eu soube através das redes sociais e levei no dia 31 de maio, logo no iniciozinho da campanha. Não tinha fila, super tranquilo, super rápido.
Mesmo as crianças que estão com a carteira de vacinação atualizada devem receber a vacina contra pólio. A meta da campanha para 2024 é imunizar pelo menos 95% do público-alvo, ou seja, 10 milhões e meio de crianças com menos de 5 anos de idade. O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi em 1989. A pediatra Natália Silva Bastos explica por que é importante a vacinação recorrente para manter a erradicação da doença no país.
Nós temos que manter esse ritmo de vacinação para manter, não termos nenhum risco, nenhum quadro de poliomielite. Então, a vacina é muito segura. Todas as crianças, recomendo muito para maiores de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, eu recomendo a vacinação.
O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, lembra do papel dos responsáveis em manter as crianças imunizadas.
Então, a responsabilidade de pais, mães responsáveis pelas crianças para a vacinação contra a poliomielite e contra outras doenças que a gente sabe que as vacinas evitam e principalmente fazem com que a gente tenha o Brasil sido um exemplo para o mundo e que a gente precisa, inclusive, voltar a ser esse exemplo pelo mundo, mas não somente para ser um exemplo, mas para realmente salvarmos cada vez mais vidas.
Até às 18 horas desta quinta-feira, menos de 10% do público-alvo havia sido imunizado contra a poliomielite. Segundo o painel do Ministério da Saúde, 895 mil doses foram aplicadas. Entre as unidades da federação, apenas o Espírito Santo atingiu uma cobertura superior a 25% do público-alvo. No estado, 28,11% das crianças com menos de 5 anos receberam a vacina contra pólio. A campanha se encerra nesta sexta-feira, dia 14, mas a vacina vai continuar disponível nos postos e unidades básicas de saúde. Reportagem Luana Caro.
A Advocacia Geral da União lançou hoje, junto com a Defensoria Pública Federal, uma caravana que vai percorrer, nos próximos dias, as cidades atingidas pela tragédia climática no Rio Grande do Sul.
A caravana de direitos na reconstrução do Rio Grande do Sul vai percorrer 111 municípios afetados pelas enchentes no estado. A ideia é oferecer atendimento jurídico gratuito à população e levar informações sobre programas sociais, como Auxílio Reconstrução, Bolsa Família, saque do FGTS Calamidade e do abono salarial e benefícios previdenciários, além de tirar dúvidas sobre empréstimos ou financiamento habitacional pela Caixa. A iniciativa é uma parceria entre a Defensoria Pública da União e a Advocacia Geral da União. Segundo o ministro da AGU, Jorge Messias, o objetivo é evitar que as pessoas precisem entrar na justiça para conseguir os benefícios.
Levar primeiro, a nossa cartilha de direitos, que é um guia de informação, e segundo, fazer um atendimento presencial com membros da Advocacia Geral da União e da Defensoria Pública Federal para efetivamente viabilizar o acesso desta população a estes benefícios. A nossa ideia com este programa é evitar a judicialização, porque nós temos o compromisso de que esses benefícios, de fato, cheguem rápido e cheguem a quem precisa.
Além de defensores e advogados, a caravana vai contar com psicólogos e assistentes sociais. As equipes também vão visitar comunidades indígenas e quilombolas, além de prestar assistência aos presos e à população de rua. Em Porto Alegre, o atendimento presencial já está sendo feito nos abrigos desde o início das enchentes. Nas outras 110 cidades, a caravana começa no dia 1º de julho e vai até 31 de outubro. Moradores dos demais municípios atingidos vão poder tirar dúvidas pelo site da Defensoria Pública da União ou pelo celular no aplicativo DPU Cidadão. Dona Vera, de 66 anos, era cuidadora e perdeu o emprego há 15 dias. Moradora do bairro Sarandi, está vivendo de favor na casa de um amigo.
Agora estou lutando para eu conseguir me aposentar para eu poder sobreviver, né? Para eu poder voltar para casa, ter que comprar tudo, não tem nada.
O ministro-chefe da Secretaria Extraordinária para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, ressaltou que a caravana se soma a uma série de medidas de apoio ao Estado anunciadas pelo governo federal, como o auxílio reconstrução, no valor de R$ 5.100 por família.
582 planos de trabalho, nós temos hoje uma média de em torno de 20 planos de trabalho sendo aprovados por dia. No auxílio reconstrução, nós já temos 204 mil famílias com seus cadastros aprovados. Ao todo, desses 204 mil cadastros aprovados, 165.500 já confirmaram os dados. E destes, 160 mil já foram enviados para pagamento e a nova lista de pagamentos estará creditada amanhã na Caixa Econômica Federal.
Outras medidas anunciadas pelo governo desde o início das enchentes são o apoio financeiro de mais de 85 bilhões de reais, a reconstrução e aquisição de moradias para famílias afetadas, uma linha de 15 bilhões de reais do BNDES para empresas e o anúncio do pagamento de 2 meses de salário mínimo para 434 mil trabalhadores formais. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Jéssica Gonçalves.
Só em 2023, o Brasil concedeu o status de refugiado a mais de 77 mil pessoas.
A maioria venezuelanos que encontraram no país novas oportunidades de moradia e emprego.
Os dados foram divulgados pela Agência das Nações Unidas para Refugiados, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Só no ano passado, o governo brasileiro concedeu status de refugiado a 77.190 imigrantes. Desse total, 97,5% eram venezuelanos e 1,2% eram cubanos. Os números são do relatório de 2023 da Agência da ONU para Refugiados, que contou com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para fechar as estatísticas brasileiras. Segundo o documento, em 2023, houve 58.600 novos pedidos de abrigo no Brasil, cerca de 8 mil solicitações a mais em comparação ao ano anterior. A embaixadora para refugiados no Brasil, Gilda Mota, atribui essa entrada ao Brasil pelo acolhimento que o imigrante encontra aqui.
Estabelecemos a Operação Acolhida desde 2017 para receber e integrar os venezuelanos que querem se estabelecer no Brasil. Em todos esses casos, o país assegura igualdade de direitos com os nossos nacionais, independentemente do status migratório.
O Brasil concede a proteção para casos de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade e opiniões políticas, ou ainda para pessoas que enfrentam violação dos direitos humanos em seus países. Como explica a diretora de imigração do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luana Medeiros.
São 140 mil pessoas que tiveram suas demandas atendidas. E por mais que o Brasil seja um país no qual o solicitante de refúgio, a pessoa que está com a condição temporária, ela tem acesso ao emprego, tem acesso às políticas públicas, é um entrave a menos no processo de reconstrução da sua vida.
De acordo com o nono relatório sobre o levantamento de refugiados, o perfil dos imigrantes tem mudado nas últimas décadas e hoje são mais latinos e mais negros e asiáticos. A divulgação faz parte da agenda do Dia Mundial do Refugiado, que é celebrado no dia 20 de junho. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que imposto para agrotóxico será julgado após audiência pública.
STJ determina que bebê permaneça com padrinhos até decisão definitiva sobre a guarda.
Deputado federal e Partido Social Democrático são condenados por derramamento de santinhos às vésperas das eleições.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Plenário do Supremo Tribunal Federal decide aceitar pedido de audiência pública antes de finalizar julgamento de ação que questiona a concessão de incentivos fiscais a agrotóxicos.
O pedido de audiência foi feito pelo autor da ação, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que pede o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas que estabelecem a redução de alíquotas de impostos sobre agrotóxicos. Neto Costa.
A ação começou a ser julgada em plenário virtual. Na ocasião, o relator ministro Edson Fachin votou pela procedência do pedido feito pelo PSOL, por entender que a utilização de agrotóxicos acarreta riscos à saúde humana e ao equilíbrio da fauna e da flora, e que por isso não devem receber benefícios fiscais. O julgamento, no entanto, foi reiniciado no plenário físico da corte após um pedido de destaque do ministro André Mendonça. Na sessão desta quinta-feira, houve as sustentações orais do caso. Depois, o plenário acolheu o pedido para a realização de audiência pública sobre o tema, que ainda não tem data para acontecer.
Bebê deve sair de abrigo e ficar com padrinhos até decisão definitiva da Justiça sobre a guarda.
Essa determinação é do STJ, Fátima Uchoa.
A mãe da criança teria envolvimento com drogas e prostituição e estaria em situação de rua. A avó materna pediu ajuda ao casal de padrinhos da menina. Contudo, o Tribunal Estadual deferiu o pedido do Ministério Público para encaminhá-la a um abrigo. Então, a avó impetrou habeas corpus no STJ e a terceira turma concedeu a ordem de ofício para que os padrinhos cuidassem da criança até a decisão definitiva. Para o relator, ministro Moura Ribeiro, o acolhimento institucional de menor é medida excepcional e a última a ser adotada, devendo a criança, sempre que possível, permanecer em ambiente seguro de acolhimento familiar.
Pedreiro deve ser indenizado por período que tinha direito à estabilidade por integrar a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.
A empresa também deve pagar salários e demais vantagens correspondentes ao período de estabilidade. Larissa de Paula.
O empregado da MRU Construções entrou com a ação em 2019, após ser demitido. A empresa tentou reintegrar o trabalhador quando soube que ele era integrante da CIPA. O pedreiro negou e pediu indenização, que foi negada pelo juízo de primeiro grau. Já o TST seguiu a decisão do TRT da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, de que o trabalhador tem o direito de resistência. A primeira turma recusou o exame de recurso da construção. O caso ainda cabe recurso.
TSE aplica multa a deputado e partido por propaganda eleitoral irregular.
O motivo foi o derramamento de santinhos nas vésperas das eleições gerais de 2022. Fábio Ruas.
A multa de R$ 24 mil reais foi aplicada ao deputado federal Ismael Alexandrino Júnior e ao Partido Social Democrático pelo derramamento de santinhos em três sessões eleitorais, às vésperas das eleições gerais de 2022. O relator ministro Floriano de Azevedo Marques disse que a legislação não isenta o candidato de responsabilidade pelo simples fato de o material de propaganda estar associado também a outro candidato.
Justiça decide que o Ministério da Educação deve suspender a criação de novos cursos e de novas vagas na modalidade EAD para a área da saúde.
A suspensão vai até 10 de março de 2025. Cursos que já possuem autorização não serão afetados. Maressa Omena.
Para o MPF, cursos na área de saúde em modalidade EAD não podem formar profissionais devidamente qualificados, já que as atividades práticas feitas pelos alunos são muito reduzidas em relação ao curso presencial e podem prejudicar a atuação de profissionais no futuro.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet?
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo TuneIn.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Líderes apresentam novo projeto para compensar desoneração da folha de pagamento de setores da economia.
Avança a proposta que suspende cobrança de PIS/PASEP e COFINS sobre o farelo de milho.
Especialistas defendem novos critérios para juízes em audiências de custódia.
Boa noite.
Boa noite.
Líderes partidários apresentaram hoje ao presidente Rodrigo Pacheco sugestões de recursos para bancar a desoneração da folha de pagamento, prevista em um projeto que será analisado pelo Senado.
Entre as alternativas sugeridas estão as multas pagas às agências reguladoras, como a Anatel, e a taxação das compras em sites internacionais. Repórter Érica Christian.
Para cobrir a despesa de 26 bilhões de reais, a equipe econômica restringiu a compensação de créditos do PIS e da COFINS. Mais trechos dessa medida provisória foram impugnados por Rodrigo Pacheco. Na lista das fontes do novo benefício estão recursos das multas aplicadas pelas agências reguladoras, como a Anatel, e a taxação das compras nos sites internacionais. O líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o Ministério da Fazenda vai conferir a viabilidade e os valores a serem arrecadados.
Todos nós temos que trabalhar para encontrar compensação. Ao levar para o governo, não é para saber se ele aprova ou não, é para saber qual é a contabilidade dele vis-à-vis cada uma dessas sugestões.
O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, ponderou que essas sugestões não significam aumento ou criação de impostos, mas o uso de recursos já disponíveis.
Que não sejam temas que sacrifiquem o setor produtivo. Não adianta dar com a mão e tirar com a outra. Então são temas que não serão aumento de carga tributária, não se tratarão de novas alíquotas e, principalmente, não sacrificar quem produz no Brasil.
Por decisão judicial, o Congresso Nacional tem até o início de agosto para aprovar um projeto de lei apontando as receitas para bancar a desoneração da folha de pagamento.
O senador Sérgio Moro, do União do Paraná, questionou o projeto conhecido como antidelação. Para ele, a proposta que tramita na Câmara dos Deputados visa dificultar as delações premiadas.
Moro defende que não se pode recusar a delação, pois este é um instrumento poderoso contra o crime organizado, nem restringir os direitos constitucionais de defesa das pessoas que respondem a processo, estejam elas presas ou não. O senador defendeu a rejeição ou ajuste do projeto.
Porque ele padece de inconstitucionalidade, porque a delação é um instrumento poderoso contra o crime organizado, porque podem existir situações de urgência que se reclame uma colaboração de um delator que seja preso, não haja condições de colocá-lo em liberdade.
Já o senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, lamentou a postura de alguns órgãos governamentais, em especial do Ministério do Meio Ambiente, que se opõe à extração de óleo e gás na costa do Amapá. Ele cobrou das autoridades que levem em conta os estudos de impacto ambiental já realizados e permitam que se explore petróleo na margem equatorial, com o objetivo de se buscar prosperidade para as mais de 30 milhões de pessoas que moram na região.
Lucas Barreto também criticou a atuação da ONG Greenpeace, que, segundo ele, se opõe à exploração de petróleo na costa do Amapá, mas mantém uma posição passiva diante da extração na Guiana, que fica na mesma região geológica. O parlamentar acredita que a ONG deveria repensar sua estratégia, que muitas vezes adota uma posição radical, mas ignora as complexidades do desenvolvimento de um Estado e as necessidades energéticas da sociedade.
É fácil apontar o dedo e lançar acusações de possíveis prejuízos ambientais, especialmente considerando o legado da Revolução Industrial e a exploração dos recursos naturais em muitos países desenvolvidos. Quem está disposto a pagar pelo valor da biodiversidade?
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou as alterações feitas pela Câmara dos Deputados ao projeto do Senado que suspende a incidência da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS sobre a receita referente à venda do farelo de milho.
Uma das alterações feitas pela Câmara foi a retirada desse benefício fiscal sobre as operações envolvendo milho em grão. A proposta seguiu para a Comissão de Assuntos Econômicos. Repórter Alexandre Campos.
O objetivo da medida é estender a esses subprodutos do milho o mesmo tratamento tributário já conferido à soja. Segundo a argumentação do então autor da matéria, o ex-senador Cidinho Santos, as cadeias da soja e do milho se equivalem, tanto na geração de emprego, produção de alimentos e insumos para outros setores do agronegócio, como a alimentação do gado. Por esse motivo, não se justificava o tratamento tributário diferenciado, com o que concordou a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, relatora da proposta na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Segundo ela, a medida vai ajudar a incrementar ainda mais esse segmento do agronegócio.
A transformação em lei da proposta diminuirá o acúmulo de crédito de PIS, PASEP e de COFINS de que hoje padecem as empresas que vendem no mercado interno ou exportam produtos do complexo milho, dando concretude à máxima econômica de que não se deve exportar tributos.
Uma das alterações que a Câmara dos Deputados promoveu no projeto original do Senado foi a retirada desse benefício fiscal sobre as operações envolvendo milho em grão. A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
E virou lei o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas.
O governo cumpriu o acordo feito com a oposição de vetar o trecho que previa o aconselhamento de famílias sobre a importância da vacinação. Repórter Marcela Diniz.
O Programa Nacional de Vacinação em Escolas é voltado prioritariamente a alunos da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública, mas a nova lei também permite a participação dos colégios particulares que manifestarem interesse ao sistema de saúde local. Escolas e postinhos das comunidades deverão informar pais e responsáveis sobre as datas e horários de vacinação, com antecedência mínima de 5 dias do início da campanha. O relator senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, que é médico, destacou a relevância da proposta.
A vacinação é um ato coletivo, porque quando a pessoa se vacina, ela está se protegendo e está protegendo ao próximo também, porque a doença transmissível não será transmitida, com as devidas ressalvas, por quem está vacinado.
O Executivo cumpriu o acordo feito a pedido de parlamentares da oposição e vetou o trecho do projeto que previa o aviso da escola para a unidade de saúde sobre os alunos não vacinados e visita domiciliar às famílias para aconselhamento sobre a importância da vacinação.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu hoje a definição de critérios objetivos para o juiz decidir sobre a decretação de prisão preventiva.
Duas propostas com esse objetivo estão em análise no Senado. Uma, específica para as audiências de custódia, já foi aprovada na Comissão de Segurança Pública. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
Um dos projetos debatidos pela Comissão de Constituição e Justiça, que foi apresentado no início do ano pelo então senador Flávio Dino, estabelece 4 critérios objetivos para o juiz decretar prisão preventiva por riscos à ordem pública: o uso reiterado de violência ou grave ameaça, a participação em organização criminosa, a apreensão de armas e munições e a existência de outros inquéritos e ações penais. A outra proposta, do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, trata especificamente da conversão da prisão em flagrante em preventiva. Moro acredita, inclusive, que se nada for feito, as audiências de custódia correm o risco de serem eliminadas pelos parlamentares.
Quando melhor, na verdade, nós definimos os critérios para evitar a soltura de quem não deve ser solto nessas audiências.
Anderson Sobral de Azevedo, juiz auxiliar do gabinete do hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e os procuradores da República, Douglas Fischer e Vladimir Aras, elogiaram a definição de critérios objetivos para as prisões preventivas.
E na próxima segunda-feira, o Senado vai discutir a resolução do Conselho Federal de Medicina que proibiu a assistolia fetal em casos de aborto previsto em lei, oriundos de estupro após 22 semanas de gestação. O debate foi solicitado pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e contará com a presença de especialistas, incluindo o presidente do CFM e defensores públicos. O STF suspendeu a resolução até a decisão final sobre a sua validade.
A assistolia fetal é praticada em fetos de 6 a 9 meses de gestação e consiste na injeção de cloreto de potássio em altas doses antes de o feto ser retirado do útero da mulher. O evento será interativo e os cidadãos podem enviar perguntas e comentários pelo portal E-Cidadania.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta que criminaliza posse de qualquer quantidade de droga avança na Câmara.
Comissão de Ciência e Tecnologia aprova dados sobre animais domésticos no censo.
Deputados de oposição e da base aliada debatem resultados da economia nacional.
Boa noite. Alfredinho, do PT de São Paulo, elenca as razões pelas quais acredita que o atual governo está conseguindo recuperar a economia do país. Entre elas, o deputado cita a queda do desemprego, que fechou com taxa média de 7,8% em 2023.
Alfredinho também fala sobre o aumento no número de empregos com carteira assinada e a segurança que isso representa para os trabalhadores. Segundo o deputado, esses avanços são frutos de políticas voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, está preocupado com os rumos do país e pede que a população fique atenta ao comportamento dos seus representantes. Na saúde, por exemplo, o deputado cita que o Brasil alcançou um recorde mundial de infecções e mortes por dengue.
Já na economia, Cabo Gilberto Silva menciona que o déficit nominal do setor público alcançou o patamar de mais de R$1 trilhão. O parlamentar avalia que o atual governo acumula recordes negativos em diversas áreas e que isso vai gerar prejuízos para a população.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, celebra a melhoria da economia brasileira, ressaltando o crescimento de 2,5% no último trimestre e o aumento de 0,8% no PIB. Ele considera que o país saiu da crise e da recessão e agora segue em direção ao ciclo virtuoso de geração de emprego e renda para a população.
José Ayrton Félix Cirilo também comemora a previsão do FMI, que coloca o Brasil como a 8ª economia mundial, superando a Itália. Ele afirma que esse crescimento beneficia especialmente as classes mais desfavorecidas.
Economia.
José Nelto, do PP de Goiás, comemora a aprovação da taxação de compras feitas em plataformas asiáticas. De acordo com ele, o resultado é fruto de um acordo entre os legisladores visando a melhora da economia nacional e a proteção de empresários e trabalhadores brasileiros.
José Nelto se declara um protecionista e, por esta razão, diz ser favorável a uma taxação de até 60% sobre produtos chineses. Ele usa como exemplo a tributação feita nos Estados Unidos para dificultar a entrada de carros elétricos e proteger a indústria americana, para reforçar a defesa do mercado interno brasileiro com vistas à construção de uma nação próspera.
Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, critica a medida provisória que prevê a limitação ao uso de créditos do PIS e da COFINS para o abatimento de outros tributos. Para o deputado, o dispositivo onera ainda mais a indústria brasileira e, por isso, é prejudicial.
Zé Trovão argumenta que a medida pode resultar em aumento das despesas para empresas de setores atendidos pela desoneração da folha de pagamentos. Segundo o deputado, com a MP, o governo vai causar um caos na agricultura e em outros setores econômicos.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, aponta irregularidades no sistema bancário brasileiro. Ele diz que, apesar de ter sido retirado de pauta projeto que autorizava instituições financeiras a sacar dinheiro de clientes para o pagamento de dívidas de cartão de crédito, os bancos insistem em enviar à população contratos com cláusulas abusivas.
Mauro Benevides Filho Filho relata que algumas instituições cobram juros de até 15% ao mês. Ele pede atenção ao Congresso para a resolução do problema e sugere que a população brasileira examine cuidadosamente os novos contratos de cartão de crédito.
Trabalho.
Deputados defendem a recomposição das carreiras da Polícia Militar em Minas Gerais.
Duarte Gonçalves Júnior, do Republicanos, defende a criação de vale alimentação para cabos e soldados da Polícia Militar de Minas Gerais. Segundo o deputado, é preciso valorizar os profissionais que estão na linha de frente da segurança pública do Estado.
Além disso, Duarte Gonçalves Júnior propõe a criação de um programa que indenize os policiais que voluntariamente trabalharem além de suas horas regulares. Ele aponta que a medida seria mais eficiente do que as atuais convocações extraordinárias, que resultam em folgas compensatórias e perda de efetivo em dias posteriores.
Júnior Amaral, do PL, discute os problemas enfrentados pelos policiais militares em Minas Gerais. Entre eles, o deputado destaca o alto índice de suicídio, que, segundo o deputado, costuma estar associado a dificuldades financeiras ou perseguições internas por parte de superiores.
Júnior Amaral também faz um apelo para que os policiais militares tenham suas carreiras valorizadas. O deputado conta, inclusive, que boa parte do salário desses profissionais é usada atualmente para custear suas próprias atividades, como deslocamento e alimentação.
Outros deputados comentam as negociações para o encerramento da greve nas instituições públicas de ensino superior.
Raimon, do PT do Rio de Janeiro, reconhece a legitimidade da greve dos docentes e técnicos administrativos das universidades e institutos federais e elogia as negociações entre grevistas e o Poder Executivo. Ele destaca o aumento de 9% concedido para as categorias de 2023 e a oferta de mais de 2 reajustes nos próximos anos.
Raimon ressalta a necessidade de ampliar a mesa de negociações para garantir aumentos adicionais em 2024, reforçando o compromisso do atual governo com os trabalhadores da educação. O congressista reforça o papel dos deputados de esquerda nas negociações para melhorar as condições dos grevistas, ao contrário do que fazem os opositores.
Vicentinho, do PT de São Paulo, se diz confiante de que o governo vai dar um desfecho positivo à greve dos servidores das universidades e dos institutos federais. O deputado acredita que haverá uma solução negociada mesmo com todas as dificuldades do caso.
Vicentinho lembra que a greve dos servidores representa uma necessidade real diante das atuais condições de salário e carreira desses profissionais. Ele reconhece o papel crucial dos professores e pesquisadores no progresso do país e de seus cidadãos.
Comissão de Ciência e Tecnologia aprova dados sobre animais domésticos no censo do IBGE. A repórter Ana Freitas tem mais informações sobre a proposta.
Segundo o censo feito em 2021 pelo Instituto Pet Brasil, o país tem cerca de 149 milhões de animais de estimação. Esse número aponta que pelo menos 70% da população tem um pet em casa ou conhece alguém que tenha. Pensando nas políticas públicas voltadas para os pets, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou uma proposta que obriga a inclusão dos animais domésticos no censo demográfico do IBGE. A relatora do projeto, deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, afirma que, caso aprovada, a proposta incluirá na entrevista do censo uma pergunta sobre quantos animais de estimação a pessoa tem e quais os tipos.
Com essa inclusão, nós poderemos fazer uma avaliação mais a fundo dos vetores, mas também da proteção das famílias, sendo que os animais domésticos já fazem parte da família. Então, fazer essa inclusão é fazer a garantia de que se tem aí um sistema sanitário pensado para evitar pragas e doenças que são justamente oriundas dessa relação.
Segundo Dayana Santos, a coleta de dados sobre pets será um primeiro passo para a construção de políticas públicas voltadas aos animais e seus tutores, inclusive para a vacinação e prevenção de doenças. O projeto para a inclusão dos animais de estimação na pesquisa do censo do IBGE será analisado em seguida pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Freitas.
Desenvolvimento Regional.
Gilson Daniel, do Podemos, do Espírito Santo, defende a aprovação de PEC que destina 5% das emendas individuais dos parlamentares para a prevenção de desastres. Relator da matéria, ele afirma que o investimento em ações preventivas é essencial para melhorar a gestão de riscos do Estado brasileiro.
Gilson Daniel defende também a criação de uma carreira específica para a defesa civil. Ele aponta a necessidade de maior profissionalização da área nas esferas municipal, estadual e federal. O deputado relata a reunião com representantes do governo federal para discutir essa possibilidade.
Justiça.
Proposta que criminaliza posse e porte de qualquer quantidade de droga avança na Câmara. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 47 votos a 17 a proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. O texto já foi aprovado no Senado e agora está em análise pela Câmara. Segundo a proposta de emenda à Constituição, deverá ser definido de acordo com as provas se a pessoa flagrada com droga responderá por tráfico ou será enquadrada como usuária. Hoje, a lei antidrogas considera crime comprar, guardar, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal, com penas como advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade. Se a proposta for aprovada, a criminalização do usuário passa a integrar a Constituição e estará acima da lei antidrogas. A análise da PEC ganhou força no Congresso depois que o Supremo Tribunal Federal começou a discutir a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha. O placar estava 5-3 a favor da descriminalização, quando um pedido de vista suspendeu o julgamento em março deste ano. A discussão da proposta na CCJ mostrou opiniões divergentes sobre o tema. Para o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, a PEC busca colocar um corpo estranho no capítulo da Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos.
Ela quer colocar na Constituição brasileira, no seu artigo 5º, dos direitos e garantias individuais, portanto, de valores fundantes da cidadania, um corpo estranho, completamente equivocado. Portanto, não está se discutindo aqui a legalização de drogas. Isso tem que ser discutido, sim. Aliás, a ONU recomenda.
O relator da PEC, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, acredita que o texto deveria ser ainda mais rigoroso. Por ele, usuários e traficantes seriam igualados. E a PEC define que deve ser observada a distinção entre os dois. De acordo com Salles, a proposta só não será alterada para não precisar passar por nova análise do Senado e garantir mais rapidez a essa votação.
Mas é o usuário que financia o tráfico. E depois, esses mesmos usuários, os maconheiros, os cheiradores, sei lá o quê, vêm a público dizer, não, eu sou a favor do meio ambiente, eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. Quer dizer, quem rouba é bandido e quem compra também é. Tem de haver uma bilateralidade.
Segundo o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, uma vez promulgada a nova regra, o tema será alvo de mais discussão na Justiça.
Quando nós apreciamos e votamos matérias flagrantemente inconstitucionais, nós estamos chamando o STF a se pronunciar. Eu quero que vocês anotem aí, anotem o que eu vou dizer, e depois nós vamos conferir. Se esta PEC for aprovada, nós teremos uma nova judicialização.
Para a deputada Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, os opositores à proposta estão exagerando.
Eu nunca vi maconheiro usuário ser preso. O que acontece? Vão para uma audiência, faz uma transação penal ou presta um serviço comunitário, mas não fica preso. Vocês estão exagerando. Eu quero que me tragam aqui um maconheiro que ficou preso. Não existe. Está bem aqui, claro, na PEC, observada a distinção entre traficante e usuário.
A aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça foi o primeiro passo da votação da proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga pela Câmara. Ela ainda precisa passar por uma comissão especial e depois pelo plenário em 2 turnos de votação. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Segurança Pública.
Abílio Brunini, do PL, denuncia a expansão das facções criminosas em Mato Grosso, apontando sua influência em áreas como assistência social, saúde e até na Câmara Municipal de Cuiabá e entre deputados estaduais.
Abílio Brunini acusa o governo mato-grossense de ser omisso na luta contra o narcotráfico. Ele adverte sobre o perigo das facções criminosas elegerem prefeitos e governadores, clamando por uma ação firme das autoridades no sentido de combater essa ameaça crescente.
Duda Salaberti, do PDT PT de Minas Gerais cita um ranking de criminalidade internacional que incluiu Belo Horizonte na lista das 50 cidades mais perigosas do mundo. A deputada salienta que a situação é tão grave que 80% dos moradores temem caminhar sozinhos pela cidade.
Duda Salaberti critica a falta de ações preventivas da prefeitura, como investimentos em lazer, esporte e cultura nas áreas de maior vulnerabilidade social. A deputada também acusa a gestão local de desestruturar a Guarda Municipal de Belo Horizonte.
Política.
Para Coronel Meira, do PL de Pernambuco, a existência da democracia está intrinsecamente ligada a uma imprensa livre. Entretanto, segundo o deputado, jornalistas que se manifestam contrariamente ao atual governo têm sido perseguidos no Brasil.
Coronel Meira comenta que a moção de aplausos proposta por ele para esses jornalistas foi rejeitada na Câmara. O deputado também acusa o judiciário brasileiro de cercear a liberdade de imprensa e ainda critica a grande mídia por, segundo ele, distorcer informações.
Votação.
Votada ontem no começo da noite pela Câmara, a proposta que prevê suspensão de até 6 meses para deputados acusados de decoro parlamentar rendeu debates no plenário.
A reportagem de Marcelo Lacher explica um pouco mais sobre o rito abreviado que foi aprovado para punição a parlamentares.
Recentes episódios de trocas de ofensas e ameaças de violência física entre parlamentares, especialmente durante os trabalhos das comissões permanentes da Câmara, fizeram com que a Câmara dos Deputados aprovasse um projeto que permite punição mais ágil para o deputado ou deputada acusados de quebra de decoro. O projeto autoriza a mesa diretora da Câmara a propor a suspensão do mandato de deputado federal por até 6 meses. Essa decisão deverá ser analisada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em até 3 dias úteis, com prioridade sobre qualquer outra votação. O projeto apresentado pela mesa diretora foi alterado depois de negociações com os diversos partidos políticos. A versão original dava à mesa o poder de suspender o mandato, o que foi criticado por deputados do governo e da oposição. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, prevê que o deputado afastado por quebra de decoro poderá recorrer da decisão ao plenário da Câmara. Domingos Neto defendeu a necessidade de um rito mais ágil para casos como estes.
O que cabe para suspender um parlamentar? Já está no Código de Ética dessa Casa desde 2001 e nós temos visto que não tem sido suficiente para manter um ambiente de urbanidade na nossa casa. Por isso, a necessidade de medidas como essa.
Durante o período em que estiver suspenso, o parlamentar não poderá votar e perderá várias prerrogativas, inclusive o direito a gabinete e assessores. A justificativa para o tratamento mais rigoroso para parlamentares acusados de quebra de decoro foi a sucessão de conflitos registrados nas últimas semanas. A sessão do Conselho de Ética, que absolveu o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, da acusação de ficar com parte dos salários de seus assessores, terminou com ofensas e ameaças de agressão. E no mesmo dia, na Comissão de Direitos Humanos, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, passou mal e foi internada depois de críticas da oposição a projeto relatado por ela, que obriga o governo a identificar locais de tortura usados durante a ditadura. A previsão de recurso ao plenário da Câmara diminuiu resistências à proposta. Para o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, só o plenário pode decidir pela suspensão de mandato de um deputado.
Melhorou substancialmente, tirou aquela visão, no meu modo de ver, autoritária, que dava poder excessivo à mesa diretora, remeteu para o Conselho de Ética. No entanto, eu tenho uma única ressalva. No meu entender, a suspensão do mandato parlamentar não pode se dar a partir da decisão do Conselho de Ética, e sim da decisão do plenário dessa Casa Legislativa por maioria absoluta.
O projeto que permite suspensão por até 6 meses do deputado ou deputada acusados de quebra de decoro parlamentar foi promulgado pela mesa diretora da Câmara e já está em vigor. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, afirma que os debates na Câmara têm ultrapassado os limites do respeito mútuo. Ela relata episódio recente ocorrido na Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, em que um parlamentar chamou outro de ratazana, além de fazer perguntas depreciativas.
Juliana Cardoso ressalta outro incidente, desta vez na Comissão de Direitos Humanos, que levou a colega Luísa Erundina a passar mal. A congressista solicita à presidência da Câmara providências para conter o clima de ódio na Casa Legislativa.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, se diz indignado com a decisão do Conselho de Ética de arquivar o processo processo contra o deputado André Janones. Para o deputado, havia provas substanciais que indicavam a prática de rachadinha no gabinete do colega parlamentar.
Eduardo Bolsonaro compara a situação de Janones com as acusações feitas contra seu irmão Flávio Bolsonaro. Ele sugere que houve um tratamento desigual entre os parlamentares, uma vez que o deputado já foi absolvido, mas a representação contra o senador ainda nem foi analisada.
Homenagem. Raimundo Santos, do PSD, saúda a Assembleia de Deus de Belém do Pará pelos 113 anos de fundação. O deputado exalta a importância histórica da igreja que, segundo ele, deu início ao movimento pentecostal no Brasil.
Raimundo Santos também acrescenta que o projeto Impacto Humanitário no Marajó, realizado pela Assembleia de Deus, é a iniciativa de maior inclusão social no município. Segundo o parlamentar, a ação mobiliza profissionais que levam atendimento médico, psicológico e social à população carente.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, registra a realização de uma sessão solene em homenagem aos 150 anos da migração italiana para o Brasil. O deputado exalta a contribuição significativa dos 7 milhões de italianos que se estabeleceram no país e que enfrentaram dificuldades na adaptação.
Segundo Cobalcini, muitos italianos se consolidaram como empreendedores e ajudaram a desenvolver várias cidades no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O parlamentar também enaltece a influência cultural e econômica dos descendentes italianos no sul do Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.